Olá, pessoal, eu sou o André Barbieri.
E eu sou Simone Shibashi.
E esse é mais um programa do podcast internacional Ideias de Esquerda na Era do Coronavírus. A gente está concentrando aqui todos os últimos programas no tema da pandemia, seguindo as próprias sugestões, né, que a gente veio tendo dos nossos ouvintes, abordando os distintos ângulos sociais, econômicos e sanitários dessa questão que vem abalando o mundo, de fato, né? Hoje a gente vai pegar aqui no programa um aspecto da geopolítica, né? A chamada corrida da vacina, que é um dos capítulos do conflito que hoje opõe os Estados Unidos e a China, mais conhecido como a guerra comercial, mas que também inclui outras potências imperialistas como a Alemanha. Nós vamos tratar um pouco disso aqui no programa, sem esquecer que nós vimos agora recentemente uma forte greve geral na Itália, nesse último dia 25 de março, em que os trabalhadores batalharam ali contra o descaso das patronais, que obrigam e continuam obrigando, né, dezenas de milhares de trabalhadores a ficar no interior das indústrias fazendo bens que não são essenciais para o combate do coronavírus. A gente vai falar um pouquinho disso também. Estou aqui com a minha companheira firme, Simone Shibashi, para a gente comentar um pouco desse aspecto oculto da crise. Tudo bem, Si?
É, tudo bem assim, né, André? Dentro do possível, né? A gente vai tocando, muita raiva a gente passou esses dias aí com, enfim, o discurso do... Tem gente que tem chamado de excrementíssimo, né? Eu não condeno, mas a gente está realmente aí vivendo um momento bastante dramático dentro dessa situação. A gente está bem aqui, considerando também, né, a difícil situação aqui do Rio de Janeiro. A gente já está aqui num estado falido, enfim, já bastante autoritário e violento contra a classe trabalhadora e os negros, os pobres, mas enfim, estamos aqui enfrentando a crise junto, é isso que importa, né? E como você colocou, não tem dúvida hoje de que a principal definição é que os capitalistas realmente estão preparando as condições dessa catástrofe sanitária, né? E sobre justamente a corrida da vacina, de fato, esse é um elemento que parece ser a continuidade por outras vias, de outras formas, da chamada guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? Em última instância, essa também é uma disputa de maneira bastante aprofundada pela primazia tecnológica no mundo, que antes estava marcada aí pelo 5G, por uma série de outros fatores, e que agora se adequa para as atuais condições aí para ver quem vai conseguir descobrir uma vacina primeiro, né? Que é o ativo, acho que, mais desejado, enfim, que seguramente aí vai movimentar bilhões, né? De maneira mais expandida também, essa competição não abrange só os Estados Unidos e a China, como você bem colocou, mas também a Alemanha, né? Que é uma outra grande potência imperialista e que é bastante especializada no desenvolvimento biotecnológico farmacêutico.
Exatamente. A Alemanha veio sendo a principal prejudicada, né, na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, especialmente pela perda do mercado, né, da Alemanha, que o coração da indústria alemã é a indústria automotriz. E essas exportações de veículos de companhias como a BMW, a Mercedes, a Daimler, várias outras, diminuiu muito, né, fruto da retração comercial global e fruto desses conflitos entre Estados Unidos e China. E a Alemanha busca sair na frente dessas duas potências, né, na descoberta da vacina, dentro disso que a gente está chamando de a corrida pela vacina. Mas essas disputas geopolíticas, de fato, vão além, né? Porque nesse caso, a gente está virtualmente às vésperas de uma histórica recessão mundial que tem tudo para ser bem mais forte do que foi a grande recessão de 2008, como apontam vários analistas. O nosso querido Adam Tooze, que é um professor de história lá da Universidade de Columbia, ele veio comentando nos diários econômicos algo que é verdadeiro, a gente também já falou um pouco disso aqui nos programas anteriores, que é o seguinte: diferentemente do que a gente viu em 2008, quando as tensões entre os Estados Unidos e a China eram muito mais leves e não impediam, né, uma relativa coordenação entre as potências na contenção de uma depressão econômica, hoje essas relações atingiram um grau de hostilidade aberta. Não parece haver zonas de atuação comum aí entre os dois países e as respostas até agora são majoritariamente nacionais, o que é bem explicado por esse crescente nacionalismo econômico, né, das potências. Esse é um fator que prejudica, digamos, a solução harmônica ou parcialmente harmônica, digamos, dessa fase da crise. Uma outra grande diferença, que ele aponta é que a pandemia golpeia a economia mundial num momento de extrema fragilidade, né? Já havia vivido retrações industriais na Alemanha, nos Estados Unidos e na China em 2019. Todos eles tiveram problemas na produção manufatureira e a pandemia amplificou esse efeito, né? Chegando a um ponto que, nessa semana, segundo dados oficiais do governo norte-americano, mais de 3 milhões de trabalhadores perderam o emprego nos Estados Unidos, né?
Pois é, André. E lembrando que, assim, a baixíssima taxa do desemprego que vigorava até então nos Estados Unidos estava sendo o grande troféu do Trump, né? Era a carta na manga que ele contava para tentar se reeleger. E agora não pode ser mais justamente levantada na campanha presidencial. Então, né, para a gente ter uma ideia aí, André, do que está se avizinhando no cenário internacional. Os bancos, eles costumam fazer projeções otimistas, né? Justamente para estimular os mercados financeiros. E nesses últimos dias, os maiores bancos do mundo, eles se pronunciaram sobre a projeção do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre. E quais foram os resultados? Bom, só para dar uma dimensão, o Morgan Stanley, ele prevê uma queda de 30% do PIB no segundo trimestre. Goldman Sachs prevê queda de 24%, o Bank of America prevê queda de 25% e o JP Morgan queda de 14%. Né? Um pouco mais otimista, mas mesmo assim nada favorável.
Nada otimista.
Nada otimista, né? Então, assim, com esses números, não é à toa que os analistas dão já, assim, como algo totalmente colocado, que haverá uma nova recessão global, né? O nosso amigo Rubini, que é um analista econômico que previu a crise de 2008, né, como você disse, ele também comentou sobre esse tema.
O Rubini está vislumbrando a possibilidade de uma grande depressão, não?
Sim, com certeza, né? Ele agora vai apresentando alguns números, como as taxas de desemprego, que elas realmente dispararam acima de 10%, e justamente o derretimento histórico da Bolsa de Nova York, no mais recente, né, que a gente viu aí há bem pouco tempo atrás, nos quais se compara apenas com a queda das bolsas em 1987 e 1929. Então, para chegar à conclusão de que a pandemia abriu uma caixa de Pandora, que é justamente o fim do crescimento ininterrupto estadunidense, né, e a chegada de uma recessão ou depressão, de repente, até global, mais forte que a de 2008.
Totalmente. E a verdade é que o Rubini, ele prevê que o melhor cenário na cabeça do Rubini seria o de uma recessão um pouco pior que o crash econômico pós Lehman Brothers em 2008, né? É uma evidência de que o capitalismo em crise parece que vai levar as classes sociais de novo a conflitos bem acentuados nessa década.
Pois é, e o problema é que os bancos centrais, eles já vêm tomando medidas nas últimas 3 semanas, que na realidade demoraram 3 anos para serem efetuadas, né, no pós-2008, e algumas são inéditas, né? Por exemplo, a que declarou a reunião do G20, de despejar 5 trilhões de dólares na economia para tentar preservar, ainda que de forma precária, parte dos empregos e uma renda mínima para tentar conter os processos da luta de classes. Porque uma particularidade dessa crise é que ela está chegando com uma rapidez muito grande nos setores mais empobrecidos, né? Então isso é uma coisa, enfim, que eles estão tentando estancar de qualquer maneira.
Sim, é mais ou menos aquilo que o Bolsonaro chamou de cenário chileno, né, no Brasil. Aquelas revoltas de massas contra as condições desesperadoras que o capitalismo coloca para os trabalhadores e que lá no Chile se reverteu em alguns fenômenos bastante importantes, né, como a greve geral do dia 12 de novembro do ano passado, e que colocou o governo chileno contra as cordas. Vários direitistas no mundo inteiro ficaram espantados com aquilo e disseram que se a joia do neoliberalismo na América Latina, que era o Chile, passou por um processo tão profundo assim de luta de classes, nenhum outro país, tanto aqui da América Latina como do mundo, estava salvo da intervenção das massas na política. Isso que atemoriza, né, o Bolsonaro aqui no Brasil, e que pode chegar assim a atemorizar os capitalistas do mundo inteiro, como recentemente o próprio Macron viveu na França com a grande greve, né, histórica contra a reforma da Previdência.
Pois é, e essa questão se liga ao problema central, que é o fato do capitalismo mais uma vez ter atingido aí um ponto de inflexão muito grande com essa crise, depois de uma década já de uma recuperação muito lenta, né?
Sim, e é nesse cenário que a corrida pela vacina ganha corpo, né, Cí?
Então, exatamente, André. A geopolítica, ela vem sendo marcada pelas tensões interestatais que, antes da crise do coronavírus, tinha a forma de guerra comercial. A gente já comentou um pouco sobre isso, né? Fundamentalmente entre a China e os Estados Unidos. Mas agora, com toda essa crise, o que terminou acontecendo é que ela vem continuando, ela está operando com toda a força, mas com uma face de uma guerra pela vacina, né? Uma corrida bilionária global e que tem escalado as tensões. Então, essa batalha comercial e tecnológica pelo 5G, ela agora cedeu o terreno para batalha, para ver quem que vai aí ter a vacina num primeiro momento. Então, de imediato, né, o Trump, ele veio com um discurso se referindo aí ao vírus chinês, que já mostrava que as hostilidades entre a China e os Estados Unidos iam seguir operando com toda a força. E agora a gente vê justamente essa corrida para ver quem vai conquistar a vacina, né? Porque tanto os Estados Unidos como a China, eles são plenamente conscientes de que aquele que detiver um remédio, uma vacina, vai estar em posse do novo ativo capaz de levar um nível de projeção internacional dos seus interesses estratégicos sobre o conjunto do mundo, porque todo mundo quer uma vacina, todo mundo quer um remédio hoje em dia, né? Então, se os Estados Unidos ficam por trás dessa corrida em relação à China, a hegemonia, que já vinha em crise, se debilita ainda mais. E o Xi Jinping, por sua vez, teria uma base um pouco mais concreta para fortalecer o seu improvável discurso de que agora é a hora da China liderar o mundo, né? E, por outro lado, tem também a Alemanha, que a gente já citou, que vem sendo parte dessa corrida pela vacina, né?
Sim, isso a gente tem que ver sempre no marco dessa a corrida entre os países para chegar o quanto antes nessa vacina, que pode inclusive envolver conflagrações militares, em última instância, isso não está descartado, né, da nossa época. E no caso específico da China, a gente viu logo no começo da crise do coronavírus todo o acúmulo de autoritarismo da burocracia do Partido Comunista Chinês contra a população, colocando em quarentena milhões de pessoas na cidade de Wuhan, em toda a província, né, de Hubei, para esconder a sua própria incompetência na resolução do problema do coronavírus, que é a obsessão que tem o Partido Comunista Chinês pela máxima estabilidade, que é o que caracteriza o poder dessa burocracia maoísta. Então, para a China isso é muito importante, porque ajudaria essa potência que foi tão criticada no primeiro capítulo da crise a lavar um pouco a sua imagem arranhada internacionalmente e tentar se mostrar como uma nova candidata a poder liderar os esforços mundiais na cooperação pela solução do problema, né, do coronavírus. É muito esse o objetivo que está por trás desses anúncios, né, que o governo chinês vem fazendo de ajudar países que estão vivendo picos, né, da crise, como a Itália, o Estado Espanhol, vários países da África, com a produção de centenas de milhares de máscaras, ventiladores e respiradores mecânicos e todos esses insumos médico-hospitalares que são fundamentais aí para o combate do coronavírus. Isso ainda está em jogo. Não dá para saber exatamente como a China vai se sair nessa disputa, mas claramente faz parte dessa corrida pela vacina. E, bom, parte disso é a aceleração dos testes, né, que a China vem fazendo de medicações e vacinas para tentar chegar no princípio ativo e resolver esse eldorado antes das outras potências. Na cidade de Wuhan mesmo, onde a doença teve o seu primeiro epicentro, o governo chinês anunciou o início de testes em 108 humanos por uma empresa que se chama CanSino Biologics, que é a que está levando à frente aí, em primeiro lugar, essas pesquisas, né? E o aval para o início desses testes já foi dado pelo Xi Jinping, e um medicamento japonês ali do país ao lado da China, que é produzido pela Fujifilm, a Toyama Chemical, voltado também para a gripe, e integra esses testes, né, que estão sendo feitos com alguns dos moradores de Wuhan. São pelo menos 15 testes para a produção da vacina que estão sendo feitos ao redor do mundo, e apesar de que a Alemanha ainda está na frente, né, para descobrir essa vacina, a gente vê esse embate aí para saber se China e Estados Unidos vão conseguir ficar com um troféu, né, nessa disputa.
E lembrando isso, né, que a China está justamente colocando seus esforços aí, testando os moradores de Wuhan, enfim, inclusive aí tentando alavancar monopólios, né, na indústria farmacêutica, que é um monopólio que tem grandes empresas alemãs, grandes empresas estadunidenses também como parte justamente da competição. E isso acirra ainda mais, né, as tensões. Enfim, do ponto de vista dos Estados Unidos, a gente tem um contexto que é bastante tenso, tanto em relação à China como também internamente, lembrando aí do infame discurso do Trump, que foi replicado aqui no Brasil pelo Bolsonaro, né, em que o Trump também minimiza os efeitos do vírus, chama todos os trabalhadores a garantir a economia, que na verdade é uma preocupação não com os empregos, mas com os lucros dos capitalistas, né?
Exatamente. Essa é uma diferença interessante aí, uma curiosidade entre como o governo norte-americano vem tratando a crise do coronavírus e como o governo chinês tratou anteriormente, né? Todo o autoritarismo, as medidas bonapartistas, essa burocracia na China, ao mesmo tempo, elas não deixavam de reconhecer a gravidade do problema. No caso do Trump, passou muito tempo diminuindo a gravidade, né, como você falou, do coronavírus, e veio influenciando a internacional direitista no mundo inteiro para ter essa mesma posição. Aqui no Brasil, a gente viu o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, desprezarem tanto as vidas humanas e desprezarem tanto a catástrofe que é o coronavírus e a catástrofe sanitária dos capitalistas contra os trabalhadores, que eles lançaram aquela infame MP da morte, né, que suspendia por 4 meses os contratos de trabalho sem nenhuma remuneração. Depois o Bolsonaro teve que recuar, né, diante dos protestos de massas que surgiram no país, mas já indicou como essa burguesia escravocrata brasileira, que tem no Bolsonaro seu principal representante, já indicou que quer matar de fome a população se, para isso, for necessário enriquecer, né, a patronal. Se a gente parece preferir ser decapitada lá, Luiz XVI, por irritar toda a população, do que prejudicar os lucros dos capitalistas, né?
Não, é impressionante. É um nível de prepotência, é um nível de arrogância, é um nível de cinismo, é um nível de podridão, porque não tem outra palavra. É podridão. Isso me fez pensar até... Lembrei da expressão podre de rico, porque realmente ela tem uma raiz real, sim, né? Muito literal. E nesse sentido, assim, chega... Olha, não sei nem se é espanto, né? Chega, assim, a dar um asco que a gente sente na boca do estômago em relação ao nível de subserviência do Bolsonaro de querer ser CEO de empresa, porta-voz, enfim, dos interesses capitalistas mais abjetos e, dentro disso, do próprio Trump, de como é capaz do Trump, né? Com esse pronunciamento nacional que foi feito no dia seguinte, ó, do próprio Trump imitando tudo que ele tinha dito sobre a normalização da economia. Eu literalmente fiquei sem voz, de tanto ódio, assim, frente eu fiquei sem palavras. Na realidade, não inventaram ainda uma palavra que seja equivalente ao que a gente está sentindo em relação ao Bolsonaro, ao Trump e aos capachos também empresários, dono de restaurante madeiro, girafas e por aí vai, né?
Sim, tenho certeza que vários trabalhadores, inclusive os trabalhadores precários, compartilham esse sentimento, essa raiva, né, enorme contra o discurso do Bolsonaro, seu pronunciamento, e foi a própria fonte do porquê o Bolsonaro teve que recuar de um ataque tão profundo assim. Agora, ele copiou o discurso do Trump numa situação bem diferente, né? Porque o Trump está pressionado nos Estados Unidos pela reativação da economia chinesa. Xi Jinping está fazendo todos os esforços para mostrar que ele conteve o coronavírus no interior do seu território e já está fazendo as fábricas de Wuhan funcionarem. Isso pressiona, né, de um lado, o governo Trump a não ficar muito atrás dessa corrida tecnológica contra a China, e ao mesmo tempo pressiona o Trump de outro lado, porque ele precisa apresentar bons números econômicos como seu cartão de visitas, né, para a campanha reeleitoral. Ele depende de bons resultados na economia e nas finanças para poder colher ali o apoio da grande burguesia norte-americana para sua reeleição, né?
Pois é, exatamente. No caso do Bolsonaro, a situação é um pouco diferente, porque ele precisa, na realidade, apresentar bons resultados econômicos para não cair, porque ele está ali, né? Enfim, seja destituído por impeachment, forçado a sair pelas Forças Armadas e o grande capital, a gente não sabe muito bem, né, resultado do quê. Mas o fato é que ele está ali, pendurado por um fio. Então, voltando para os Estados Unidos, né? Esse país hoje ele já é o que mais acumula casos. Na realidade, os casos dobraram. Agora são 84 mil pessoas com coronavírus, algo assim, se não me engano. Mais de 1.200 mortes, o que escancarou aos olhos do mundo inteiro a própria decadência do sistema capitalista de conjunto. Porque se nos Estados Unidos, que é o principal imperialismo mundial, a situação é essa, isso significa que o capitalismo, na realidade, já deu, né? Enfim, os primeiros testes aí também estão sendo realizados, né? Testes para vacina, tentando buscar o medicamento. O Trump se meteu com tudo aí na corrida pela vacina, que é parte do pacote de 2 trilhões que ele anunciou na última semana para salvar os bancos, as empresas, e cuja uma pequeníssima parcela disso tudo vai efetivamente para as pessoas, né? E uma outra parcela, que é bem menor do que vai para os bancos, bem menor do que vai para as empresas, vai para os estudos da criação da vacina. Então, os primeiros testes vão ser feitos em humanos na cidade de Seattle e já foram anunciados, assim, com grande pompa, né? E que demonstra aí o resultado de uma política que ela é absolutamente irracional, porque agora eles estão tentando desenvolver em ritmo recorde uma vacina, usando como referência alguns estudos que aconteceram durante 2 outras síndromes respiratórias, né, parecidas com o coronavírus, mas não idênticas, e que se espalharam pelo planeta. A SARS, que surgiu na China em 2003, né, e a MERS, que ela foi originária da Arábia Saudita em 2012. A questão é que os especialistas em doenças infecciosas e os cientistas em geral, eles têm sempre alertado para o tempo que um experimento desse tipo leva para garantir a sua eficácia, né? Não é possível avaliar com precisão efeitos colaterais, efetividade desse tipo de medicação sem que esse tempo seja respeitado, e esse tempo é longo. Então, o que acontece é que o Trump, um dos principais referenciais dos terraplanistas aí, de todos os tipos de ignorância que é tão característica dessa nova ultradireita, depois de atacar a ciência com tanta veemência, agora se lança a querer justamente resolver o problema por decreto, né? Forçando aí uma corrida pela vacina que é bem pouco crível.
E aqui a gente pode falar até o caso daquela empresa alemã, a CureVac, que foi cortejada aí pelas potências que queriam comprar essa empresa para que a vacina que está sendo desenvolvida nesse monopólio pudesse ser destinado a um desses países. Para segurar essa empresa dentro da Alemanha, a União Europeia destinou mais de 80 milhões de euros, né, para apoiar esse laboratório na produção do que seria essa possível vacina contra a proliferação do coronavírus. E a empresa até deu uma declaração, ela chegou a dizer que está há poucos meses, né, de apresentar o resultado concreto para iniciar os testes, que deu ainda mais esse tom de fato, quase houve uma crise diplomática entre esses 3 países, Estados Unidos, China e Alemanha, para saber quem ficaria ainda na posse desse laboratório. A chanceler Angela Merkel, né, a líder alemã, ela também garantiu que os recursos para pesquisa seriam destinados para essa empresa sem nenhum problema, fez de tudo para que a empresa aceitasse ficar no interior da Alemanha e a Alemanha conseguisse os louros disso, né? Para rechaçar o Trump e os Estados Unidos, que queriam subsidiar os estudos dessa empresa e trazê-la de volta para os Estados Unidos. Então a gente vê que até essa batalha, né, por saber se a empresa pertence a um determinado país ou não, se o laboratório vai desenvolver uma determinada vacina em nome de um país ou não, isso está totalmente em jogo, né? Não importa onde ela está instalada. Os países disputam entre si, inclusive comprando as empresas uns dos outros e batalhando para ver quem consegue oferecer mais privilégios para esses monopólios capitalistas, né, em nome da vacina.
Pois é, né? O que a gente constata disso tudo, na realidade, é que se existe algum grande vencedor imediato de toda essa situação, talvez o único, né? Inclusive, sim, da geopolítica da vacina, dessa corrida, enfim, em busca, né, dessa nova droga, são os grandes monopólios farmacêuticos. Eles que são os vencedores, na realidade, porque eles estão recebendo aí rios de dinheiro dos governos, eles vão lucrar trilhões, também no caso de alguma medicação ser descoberta. E, portanto, assim, o que a gente percebe é que é necessário dar uma outra saída, né? Claro que a gente não está dizendo que as pesquisas não tenham que ocorrer, que a gente não tem que buscar uma cura, uma vacina, uma droga que consiga de fato lidar, brecar o coronavírus, não é isso? Mas é que, feito sob a lógica do capitalismo, a gente pode ter certeza que esse processo vai ser mais irracional, vai drenar mais dinheiro que poderia estar sendo investido para, enfim, proteger os trabalhadores da saúde, proteger a vida das pessoas, criar uma infraestrutura para poder realmente, enfim, recolher as pessoas que estão numa situação de muito mais precariedade, mas não, né? Na realidade vai ser tudo investido em lucro, né, para esses monopólios, E a gente tem que aproveitar essa situação justamente para abrir um questionamento, né? Para que a vida das pessoas não se transforme mais ainda em um objeto de lucro do que o capitalismo já faz em tempos normais. E nesse sentido é fundamental que esses monopólios farmacêuticos eles passem a estar sob o controle dos trabalhadores.
Sem
dúvida. Essas pesquisas sejam financiadas a partir do confisco das grandes fortunas, enfim, a partir do não pagamento da dívida pública, desse tipo de medida. Porque uma vez que isso seja conquistado, é chave que essa medicação, que essa vacina, o que quer que seja, que a gente consiga descobrir, né, que a humanidade consiga descobrir para lidar com os efeitos do coronavírus, vá para aquela parcela que mais precisa, que são os trabalhadores, os setores mais precários, aos idosos, de graça, né? Ou seja, não é possível especular e lucrar com a vida das pessoas nesse momento, elas têm que ser fornecidas de graça. Então, é interessante isso, porque eu sempre digo que é na crise que a gente vê realmente como funciona o capitalismo na sua forma mais bruta. Se fosse para fazer guerra, a gente pode ter certeza que todos esses governos que a gente está citando aqui, que os governos capitalistas, eles iam estar, sem dúvida nenhuma, adequando toda a sua produção muito rapidamente para fabricar armas de uma forma alucinada. Mas quando é para salvar vidas, mesmo com toda a tecnologia existente, não é possível, por exemplo, produzir sob uma outra lógica os remédios necessários, ou mesmo testes de forma massiva e imediata, né, para realmente, enfim, fazer com que a quarentena faça sentido, não seja uma coisa totalmente aleatória. E por isso que o controle dos trabalhadores sobre a produção e a distribuição em geral e em particular desses monopólios farmacêuticos é tão fundamental hoje.
Sim, sem dúvida. E é um grande risco, né, que essa vacina seja eventualmente descoberta no interior desse sistema sanitário capitalista, porque a própria burguesia já discute o perigo que seria a descoberta da vacina e o uso que o governo faria dela. O próprio artigo do New York Times, que trata dessa crise diplomática em relação a esse laboratório alemão, ele coloca que os governos já estão discutindo que eles só exportariam a vacina depois que a demanda interna fosse suprida. Ou seja, claramente isso é uma forma de utilizar essa vacina como uma arma diplomática, geopolítica contra as outras potências.
Com
e naturalmente,
certeza.
Mais vão perder com isso são os trabalhadores desses países que precisam imediatamente de uma cura para o coronavírus que está causando tamanha catástrofe nas suas vidas. Até esse aspecto mesquinho, que para nós o natural justamente seria, imagina os trabalhadores da Alemanha, os trabalhadores do Estado espanhol, da Itália, dos Estados Unidos, que têm uma infraestrutura técnica capaz de desenvolver mais rapidamente uma vacina como essa ou qualquer outro medicamento contra o coronavírus. A primeira reação dos trabalhadores é ajudar os seus irmãos de classe nos outros países, especialmente os trabalhadores dos países oprimidos. Parte de uma resposta anticapitalista, antiimperialista, é justamente essa. Os trabalhadores eles tomem controle da produção desses insumos médico-hospitalares, de uma vacina que cure, né, o coronavírus, que venha a ser descoberta, e auxiliem os povos oprimidos. Os povos, especialmente, que tiveram passado colonial e semicolonial e sempre foram superexplorados por essas potências. A mentalidade dos capitalistas não é assim. É, se nós descobrimos a vacina, nós vamos utilizar a nosso interesse e vamos entregar essa vacina a quem nos interessar. Então, obviamente, isso não pode ser uma resposta digna da humanidade para um problema tão grande como é a pandemia do coronavírus. E aí, tratando um pouco da China, nessa batalha por recuperar a liderança, a gente até tinha comentado um pouco isso anteriormente, a máquina de propaganda do Partido Comunista Chinês, de fato, quer apagar com tudo aquela primeira fase da China no problema do coronavírus e quer agora fazer emergir uma figura da China como um governo solidário, um governo colaborador que quer ajudar as nações de todo mundo. Por isso que a gente vê aí nos meios oficiais chineses essas imagens de máscaras e ventiladores sendo produzidos e entregues a todos os 54 países da África, mas também na Itália, na Sérvia, ou vídeos de aviões chineses aterrissando no Estado espanhol, lá em Saragossa, para entrega de medicamentos, ou equipes médicas chinesas chegando para outras zonas de infecção no auxílio do combate do coronavírus. A lei na China hoje é recuperar rapidamente, né, a tração da economia, E, por outro lado, as relações internacionais. Ela precisa melhorar essa imagem arranhada, especialmente numa ofensiva que o Xi Jinping está dando para se aliar com a França. Muito compreensivelmente, porque a França é um inimigo de primeira ordem, digamos, da linha nacionalista do Trump nos Estados Unidos, e também não está se dando tão harmonicamente assim com a Alemanha. E a Alemanha, a gente sabe que é um grande bloqueio à entrada da China na União Europeia. Então a gente vai ter que ver até onde vai essa campanha da midiática, né, do governo chinês, e saber como vai se dar esse novo equilíbrio de forças internacional.
Exatamente, né? E esse equilíbrio de forças internacional, ele não se dá apenas pelo jogo entre as potências. A gente já veio falando isso muitas vezes, né? Que é um fator muito importante também para ver qual vai ser o resultado que vai derivar de toda essa situação, é justamente também a luta de classes, né? Que por mais, enfim, contida em certo sentido, porque vigoram quarentenas, né? Isso coloca um desafio para a gente pensar como organizar a classe trabalhadora nesse marco. Mas mesmo assim, isso não vem impedindo que a classe trabalhadora em vários países que foram epicentro da crise, que seguem ainda devastados pela questão do coronavírus, tenha se colocado de pé, né? E tenha dado demonstrações muito ativas, inclusive, do seu descontentamento com toda a situação. A gente viu protestos na China, a gente viu protestos na Itália, ontem mesmo teve uma greve geral na Itália, em outros países europeus, né? Você no começo tinha até mencionado a importância da greve geral na Itália contra a Confindustria, que é, enfim, a associação da patronal italiana, e no marco de uma situação no qual o governo italiano permitiu justamente que os industriais mantivessem as portas abertas, sem nenhuma segurança sanitária dos trabalhadores, produzindo coisas que não servem para nada na crise, né? Isso tem gerado uma divisão muito grande entre os trabalhadores que estão em quarentena e os outros que não estão em quarentena, não podem estar, ou porque tem necessidade de pagar, enfim, as suas contas, né? Ou então porque são obrigados pela patronal. O Bolsonaro, inclusive, no seu discurso, ele joga bastante com isso, né? Mas, enfim, o fato é que na Europa a gente tem visto processos desses setores de mobilização muito importantes. No Estado espanhol também a gente teve um muito significativo, que foi a greve dos trabalhadores da Mercedes, né, na região de Vitória, que mostrou a mesma disposição desses setores da classe trabalhadora para defender a sua própria saúde, mas também a dos familiares e de toda a comunidade, né? Então, nessas mobilizações, nesses processos que aconteceram lá, os trabalhadores, eles vinham se recusando a trabalhar sem condições de segurança e higiene. Então, essas são demonstrações muito importantes do que a gente quer dizer com a autoatividade da classe trabalhadora, né? E que poderia dar uma alternativa, caso se generalizasse. A gente sabe que muitos trabalhadores estão sendo obrigados a seguir trabalhando, não tem condição de higiene, enfim. E que questionar isso é justamente bater de frente com a ganância capitalista e, nesse sentido, também, nesse momento tão difícil, estender os laços de solidariedade que a classe trabalhadora, historicamente, sempre demonstrou ser possível de criar.
Exatamente. E você citou aí os casos, né, da greve geral na Itália, as paralisações industriais lá no Estado espanhol, que levaram a patronal a ser obrigada a fechar as fábricas. E tem um exemplo muito importante, né, que os trabalhadores aeroviários na França estão dando, particularmente na empresa Airbus, que a gente até soube por um companheiro nosso, o Gaetan, que é aeroviário lá na França, é membro do Revolution Permanente, que é a mídia, a imprensa irmã do Esquerda Diário lá na França, e que ele foi relatando para a gente, isso pode ser visto, né, a gente publicou até o vídeo legendado do Gaetan no Esquerda Diário, que os aeroviários, eles obrigaram os sindicatos da aviação a soltar um comunicado comum, exigindo às empresas que elas tivessem melhores condições, né, de trabalho, condições sanitárias, e que eles só voltariam ao trabalho se, em primeiro lugar, houvesse a garantia dessas condições sanitárias para poder trabalhar, e especialmente que a produção nessa empresa se reconvertesse sob controle operário para a produção dos insumos médicos hospitalares para salvar as vidas das pessoas, não só na França, mas em todo mundo. Eu achei bem emocionante o fato de que os próprios trabalhadores diziam que se a gente fosse para as fábricas para produzir o que é necessário no combate do coronavírus, a gente ia trabalhar orgulhoso. Dessa forma, produzindo coisas que não servem para nada, produzindo aviões ou produzindo carros que não ajudam em nada na crise, de fato, os trabalhadores têm toda a razão para se revoltar e exigir essa política que, nos termos do Lenin, né, seria um tribuno do povo. realmente tomar para si as demandas de toda a população, especialmente a da mais precária, e não só dos trabalhadores do seu país, mas dos países explorados, para atacar os interesses dos capitalistas, né, para dar uma saída para essa crise.
Exatamente, André. É muito assim, se a situação está deixando muita gente triste, muita gente preocupada, e com razão, né? Em certo sentido. Por outro lado, é incrível, muito moralizante, dá realmente assim, é uma brisa de ar fresco, na realidade, né? No meio dessa situação, toda essa força da classe trabalhadora que, caso passe a se organizar para controlar justamente todas as medidas econômicas e sanitárias necessárias, né, contra o Covid-19, mostram aí que a gente tem uma potencialidade para vencer não só a pandemia e evitar a catástrofe capitalista, mas inclusive para abrir um caminho aí para os trabalhadores avançarem no seu próprio, em suas próprias vias de poder e dar uma saída mais de conjunto para todo esse sistema de miséria que a gente está inserido e que está sendo, enfim, escancarado aos olhos do mundo todo com toda a sua crueldade, toda a sua brutalidade e o seu caráter agora absolutamente impossível de ser aceito. A gente não pode mais continuar vivendo dessa forma. Eu acho que essa crise ela vem anunciando uma questão também, né, que eu me lembro que eu li há muitos anos atrás, se eu não me engano, na história da Revolução Russa, do Trotsky, que ele falava que as pessoas passam a vida toda achando que a revolução é uma loucura, é um delírio, que ela não vai acontecer. E chega um momento que ela é inevitável, né? Ela, viver da forma como se vive, sem fazer revolução, pode ser uma coisa mais absurda do que fazer revolução, e aí as revoluções acontecem. Então, eu não vou dizer que a gente ainda está nesse momento, a gente ainda está num período bastante anterior, mas sem dúvida nenhuma são ensaios que aceleram bastante a cadência da história, né? E é com isso que eu deixo aqui o programa, me despeço de todo mundo, agradeço mais uma vez pela participação, por estar aqui com vocês e pelos ouvintes.
Tempos de Bolsonaro e Mandetta são os trabalhadores na Itália, no Estado Espanhol, na França, em todo o mundo, né, que estão dando um verdadeiro exemplo do que seria uma sociedade alternativa administrada por gente, por uma classe que pode ser a emancipadora de todas as outras classes e que não tem nenhum interesse em preservar os grilhões sobre a humanidade. Então a gente chega aqui ao final desse programa, a gente agradece, né, como a Simone já mencionou, aos nossos ouvintes, a gente convida todo mundo a fazer a divulgação, a difusão do nosso programa e convidamos a sempre seguir aqui o canal do Ideias Esquerda. Então, gente, valeu, até o próximo programa. Música.